Ora, muito boa tarde à Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Nós agradecemos muito a vossa presença e quero começar por pedir desculpas por este atraso. Temos aqui uma maratona de audições nesta tarde e depois isto, a conversa é tão interessante, apesar de já estarmos há um ano a discutir estas matérias, mas a conversa torna-se tão interessante que nos deixámos levar também um pouco pelo tempo. Nós, no âmbito da discussão, então, em sede de especialidade das alterações ao Código da Estrada, estamos a promover uma série de audições a entidades e associações, umas que o requeram, outras que entendamos como essenciais para serem ouvidas neste projeto de especialidade do Código da Estrada. Não sei quem da parte da Federação irá usar da palavra, mas o modelo que temos proposto de audições são uma intervenção de 10 minutos por parte da entidade, uma ronda de perguntas por todos os grupos parlamentares e depois a resposta e um período de diálogo e de debate. Portanto, passo a palavra a Miguel Barroso. Eu digo isto e tudo convém falarem ao microfone para ficar gravado, porque isto é tudo transcrito depois numa ata. Apesar de nos estarmos aqui a ver todos, depois é sempre muito mais fácil identificarmos ao microfone. Miguel Barroso, então, por parte da Federação, tem a palavra. Muito obrigada. Sim, ok.
Muito boa tarde. A Federação já vem há uns anos a esta parte fazendo um esforço no sentido de tornar o Código da Estrada mais amigo dos utilizadores mais vulneráveis, nomeadamente peões e ciclistas. E pronto, já tivemos propostas e agora na sequência destas três propostas que foram aprovadas e baixaram aqui à Comissão, nós temos, principalmente em relação à proposta do Governo, temos aqui alguns apontamentos que entendemos pertinentes. Vou começar por um que é talvez dos mais importantes, que se em relação à posição na via. O artigo 13º retirou a expressão que dizia e o mais próximo possível das bermas ou passeios, mas continua patente no número 3 do artigo 90, para os velocípedes, portanto, e que nós nos opomos, como é óbvio, até porque vai contra o que é estipulado depois no número 2, que prevê a circulação a par. Portanto, quando uma pessoa vai a circular a par, nunca poderá ir o mais próximo possível da berma. Mesmo quando vai a só. Nós
vai-me permitir aqui uma interrupção só para, talvez, acho que iremos complementando. A expressão o mais à direita possível, como é utilizado para os veículos, entender-se-ia aceitável da parte dos ciclistas?
Não a berma, mas o mais à direita possível, sendo que se alguma coisa estivesse a impedir o mais à direita, não seria necessariamente na berma.
É complicado porque remete essa leitura, quando depois é lido o código, vai sempre remeter a bicicleta para a direita. Portanto, como ao veículo. Mas, enquanto o veículo tem a dimensão que lhe permite manter-se na sua via e espera-se que o veículo se mantenha nessa posição e ocupa a via, no ciclista, se ele se coloca à direita, acontecem diversas coisas. É ultrapassado por automóveis, mesmo quando eles não têm muito espaço, mas passando muito próximo, porque veem que o ciclista se está a desviar e aproveitam e passam, às vezes, com distâncias muito pequenas. É sabido que a bicicleta, por vezes, principalmente em subida, não tem uma trajetória linear e por vezes tem que se desviar de alguma coisa. Se for encostado à direita, inevitavelmente, sempre que se tem que desviar, é desviar-se para a esquerda. Ora, quando se desvia para a esquerda, quando vai a ser ultrapassado, temos mais uma situação de conflito. É a zona, normalmente, que tem, tem mais sujidade, tem sarjetas, tem toda uma quantidade de elementos que tornam essa zona sempre mais desfavorável para a circulação das bicicletas. Portanto, o que é que já em muitos códigos é permitido? Que a bicicleta tome a via. Portanto, circule na via mais à direita, mas que possa ocupar o centro da via, salvaguardando a sua segurança. Outro aspecto é no artigo 18º, em que é introduzida agora uma distância de segurança, mas muito vaga, e que nós somos da opinião que essa distância devia ser objetiva, para que não seja criada. O que é uma distância de segurança? Para muitas pessoas, passar a 20 centímetros vão considerar que é uma distância de segurança, e realmente nós somos da opinião que este 1,5 metro em zonas urbanas, poder ir mesmo aos 2 metros em estradas nacionais, para a ultrapassagem. Porque, por exemplo, vamos pôr um veículo pesado a passar a 80 km/h ao lado de uma bicicleta, se não forem pelo menos 2 metros, faz um efeito de sucção que pode deitar uma bicicleta ao chão facilmente. Pronto, temos esse o problema, mas já no Código da Estrada já estão previstas distâncias que nem sempre se consegue medir em tempo real. Mas, ao se dizer que existe uma distância, as pessoas já sabem quantificar essa distância. Porque se pomos só o vago dizer uma distância de segurança, aí é que não conseguimos mesmo medir.
Nunca inferior a.
Nunca inferior a.
Distância lateral.
Lateral, sim.
O momento que a bicicleta...
Número 3.
O momento que a bicicleta circula no meio da via, uma via de 3 metros... O momento que a bicicleta circula no meio da via, os carros facilmente medem 1,5 metros. Têm que sair da via para a via adjacente. Isso é outro erro, mas pronto.
Isto, por exemplo, situações que sucedem muitas vezes, e este aspecto prende-se com o aspecto anterior. O ciclista vai encostado à direita, o automobilista começa a fazer uma ultrapassagem, mesmo quando vem um automóvel no sentido contrário, porque acha que aquele espaço é suficiente, e quando o automóvel que vem em sentido contrário chega muito perto dele, a pessoa assusta-se e vai para cima do elemento mais fraco. Já muitos acidentes têm sucedido nesta situação, porque realmente é complicada a avaliação desta situação. Outro aspecto, 1,5 metros, no mínimo, pelo menos, nunca inferior a 1,5 metros. Exato. Aliás, é um valor que sucede, que é um valor que aparece não só na Europa, em muitos códigos de estrada, no Brasil é mais um país, em muitos, nos Estados Unidos não é em todos os estados, mas há muitos estados que têm este 1,5 metros, creio que no Canadá também tem, enfim, é uma distância que não é...
Só para
não é
adiantarmos o trabalho, eu acho que era simpático, numa distância lateral de segurança nunca inferior, a... Eu acho que é possível. Exato. Conjugar desta forma. Articulado semelhante. Muito bem.
Outro aspecto prende-se ao reboque de crianças. No atual Código da Estrada não está previsto o reboque, mas há um vazio em relação ao reboque de crianças. É feito um enquadramento no artigo 78, no entanto, depois no 113 restringe-se a circulação desses reboques às ciclovias. Ou seja, uma pessoa tem um reboque destes, sai de casa, se não tem ciclovia, não o pode usar. A quantidade de pais que hoje em dia já levam crianças à escola desta maneira passariam a ficar proibidas do realizar. Portanto, nós achamos que devem poder utilizar-os. Não, passariam a ser proibidos de o fazer. Só, a não ser que tenha uma ciclovia à porta de casa e que os leve até à porta da escola. Por exemplo, se for esse...
Imagina que tem ciclovia, depois há uma parte que não tem ciclovia.
Deixa a criança, agarra no reboque, vai à mão.
São solteiros.
Deixa o reboque.
Sim.
Portanto, achamos que esta restrição que existe no artigo 13º deverá ser eliminada para que realmente se possa... Porque isto é uma prática muito boa. Nós, neste momento, temos à porta das nossas escolas completamente invadidas de automóveis. E quando há pais que realmente querem fazer a diferença... pais que querem fazer a diferença e levar os filhos deste modo alternativo, que não se quer alternativo, quer que se passe a ser mais comum, não pode, desta maneira passariam a estar impedidos.
Acha que nós temos neste momento condições nas nossas vias normais para que os revoques sejam utilizados? Há consciência e há educação do uso do ambiental do aero por parte dos automobilistas?
Se me permitem...
Eu tenho aqui uma dúvida, sinceramente, acolho muito bem isso, mas tenho uma dúvida comigo mesmo, de algum receio de que isto não seja ainda um caminho que precisasse um pouco mais de tempo. Também sei que é preciso iniciá-lo, não sei muito bem, tenho algumas dúvidas sobre isto. Porque acho que os reboques, vejo aquilo sempre como qualquer coisa muito frágil, e acho que o nosso ambiente rodoviário normal, que não está ainda, e sobretudo enfim, o utilizador automobilista, suficientemente preparado para isso.
Se me permitem que eu faça assim, o relato na primeira pessoa.
É uma manifestação da minha dúvida, da minha hesitação.
Não, mas eu posso... Se me permitem o relato na primeira pessoa, eu faço uso da bicicleta como meio de transporte na cidade desde 91. Foi a altura em que entrei para a faculdade e já na altura de vez em quando ia para as aulas e depois estive a trabalhar também na Avenida de Berna, também na Universidade Nova, ia para lá já de bicicleta. E ao longo destes 20 anos, 22 anos já, tenho notado uma evolução muito grande. E esta evolução tem sido notória, é quanto mais bicicletas há na estrada, melhor o comportamento. Eu tenho uma bicicleta de dimensão maior, onde levo os meus filhos na parte de trás da bicicleta, levo os dois. Onde quer que eu ande, e os reboques têm o mesmo efeito, são os chamados showstoppers. Toda a gente para para ver. Portanto, não são algo que passe despercebido. Estes reboques, em geral, têm cores fluorescentes. A maior parte deles vêm equipados com uma bandeira que para que sejam visíveis, mesmo por quem vai em veículos mais altos. Por isso, eu creio que não é um problema. Adicionalmente, nós temos aqui este gráfico que coloca aqui Portugal numa posição muito negativa, que isto é o número de ciclistas mortos por 100 milhões de quilómetros percorridos. E porquê é que Portugal está lá em cima? Não é porque o ambiente rodoviário, não é só porque o ambiente é agressivo, é porque... Realmente, quanto mais bicicletas há na estrada, isso é um padrão. Nós temos aqui a Dinamarca e a Holanda no caso oposto. Quanto mais bicicletas há na estrada, menor o número de acidentes. O mesmo não se verifica nos automóveis. Quanto mais automóveis nós temos no meio rodoviário, mais acidentes temos. Aliás, este último ano tivemos um decréscimo significativo. Vamos acreditar que as campanhas de prevenção também tiveram algum efeito, mas na realidade houve um decréscimo muito grande da utilização do automóvel. Já da bicicleta, houve realmente um aumento, fala-se, creio eu, que de 2011 para 2012 houve um aumento de 30%, mas o aumento do número de utilizadores de bicicleta, dos dados que nós temos, acreditamos que tenha triplicado ou quadriplicado. Portanto, um aumento de 30%, é residual quando tivemos um aumento de 400% do número de utilizadores. Esta é a realidade. Quanto mais bicicletas temos, mais maior a segurança. Em relação às crianças no reboque, como eu digo, é uma coisa que faz parar o trânsito. As pessoas ficam atentas e não se sabe, mesmo a nível internacional, de acidentes com bicicletas, que normalmente são estas bicicletas. Elas chamam a atenção porque terem crianças. Eu, quando vou com os meus miúdos, toda a gente para me dar passagem. É impressionante. Eu parece que levo as sirenes da polícia, porque em cruzamentos que eu não tenho prioridade, eu paro e os carros param e todos me fazem sinal, porque realmente são coisas que chamam a atenção e fazem com que as pessoas sejam muito mais corteses, civilizadas. Portanto, a nossa proposta é que se retire, é que seja, possam circular. Continuando no transporte das crianças, o artigo 91 permite o transporte de crianças, já permitia anteriormente, no entanto limita o transporte das crianças aos 7 anos de idade. Este limite faz algum sentido, porque as cadeirinhas que há normais, os tais dispositivos que isto previa, em geral são até esta idade, elas aguentam até aos 20, 25 quilos, que é o peso das crianças aqui nos 7 anos de idade, mas existem muitas outras bicicletas que permitem o transporte de crianças e até de adultos, que são desenhadas para o efeito, e o artigo 91, depois no número 2, permite, tem outras alíneas, onde permite o transporte de passageiros quando as bicicletas são feitas para o efeito. No entanto, tem um número 3 que é demasiado complexo e limitador, que obriga a que haja proteção para os pés, para as mãos e para as costas. Ou seja, uma bicicleta que tenha lugares para passageiros, mas que não tenha a proteção de costas, não pode operar. Nós temos, Europa fora, nos Estados Unidos, bicicletas destas a serem comercializadas. Podemos, esta neste caso tem encosto para as costas, mas não tem proteção dos pés nem das mãos. Portanto, isto que é uma fotografia comum na Holanda, nem sequer é em ciclovia, isto é em ambiente partilhado com automóveis. São situações que cá vamos estar a barrar. E que estão, eu por exemplo, o meu filho que está com 7 anos de idade, que eu costumo levá-lo de bicicleta, para agora em outubro faz 8 anos, deixo de poder levar à escola, porque este artigo... Mas são distâncias que não dá, com 8 anos ele, a circulação na estrada ainda é complexa. Não, pode estar na mesma limitação de idade, porque esta limitação de idade é em dispositivos próprios para o transporte de crianças. Mas o número 3, que é para o transporte de passageiros, é que limita, porque o número 3 tem esta coisa de proteção para os pés, para as mãos e para as costas. Pronto, isto passou a enquadrar, por exemplo, nos rickshaws, que antigamente... Isto foi nesta última revisão que houve do código.
Ou seja, para crianças até aos 7, muito bem, mas a partir dos 7, considerados passageiros...
Pronto. Exato.
Quanto mais nós simplificamos.
Desculpe, eu só uma pergunta. Posso? O número 3 que está a referir não é especificamente aplicável à linha B?
Para as bicicletas feitas de raiz para transporte. Ora, onde está?
Ou seja. O número 3 do artigo 91 não poderia, digamos assim, excluir a situação de transporte de crianças?
Mas aí, se fizermos isso, mantém-se o limite de 7 anos de idade. Ora, onde é que está aqui o artigo 91?
Só para a gente perceber.
Portanto, o número 3 aplica-se às três alíneas do número 2. Aliás,
a linha B,
pronto, que são os velocípedes concebidos por construção com assentos para passageiro.
Ou seja, o que aqui está previsto não seria, na verdade, os tais rickshaws?
Aqui só está a contemplar os rickshaws e a deixar de fora muitas outras bicicletas que não tendo.
Tipo esta.
Ou seja, a linha B é que está mal feita.
Não, se tiver só a linha B, se forem concebidos por construção com assentos para passageiros, que temos muitas bicicletas no mercado com esta situação, que não têm é proteção de pés, de mãos e de costas.
Portanto, a minha pergunta é, será possível estarmos perante uma situação em que o legislador estava a prever o transporte comercial de passageiros em rickshaw?
Em rickshaw apenas.
E que esta linha... ficou na prática erradamente escrita por incluir inadvertidamente as bicicletas que não têm nada a ver com isto?
Sim, mas eu, na nossa opinião, seria mais simplificado e englobava os rickshaws, eliminando apenas o número 3. Porque a linha B do número 2 passa a englobar os rickshaws, que são em geral triciclos, bicicletas de construção, feitas para transporte de passageiros. Há uma série delas, há umas que têm umas caixas à frente, outras têm caixa atrás, outras têm apenas um assento com um local para pousar os pés e para agarrar as mãos. Enfim, há uma série de variedade de soluções que ficam limitadas com este número 3 que impede isso. é muito simples. É. Outro aspecto prende-se às ciclovias. Muitas vezes as ciclovias não têm, ou por defeito de concessão, ou porque são desadequadas ao uso pretendido, não são, por vezes, a melhor solução para quem vai de bicicleta. Temos situações de ciclovias deterioradas, mas que existe, se ela existir, neste momento, perante o Código, a ciclovia é classificada como uma pista obrigatória para velocípedes. O que nós verificamos na Dinamarca e em muitos outros países é que não são pistas obrigatórias, são pistas reservadas a velocípedes. Ou seja, são opcionais. Temos uma situação frequente, que é a prática desportiva do ciclismo. Os ciclistas de competição, que andam a praticar, quando vão numa estrada ao lado de uma ciclovia, vão em pura transgressão, neste momento. Todos os nossos atletas de alta competição, se passarem numa estrada ao lado de uma ciclovia, por exemplo, ali no Guincho, é frequente, é um local de treino e tem uma ciclovia, eles sempre que vão na estrada vão em transgressão. Porque era inimaginável termos as crianças e as famílias a passearem na ciclovia a 15, 20 km hora, e depois termos um pelotão de atletas a 40, às vezes 50 km hora, a passarem na ciclovia, muitas vezes estreita, que não tem capacidade para isto. Portanto, nós achamos que
A possibilidade de ser reservada, mas não obrigatória, é essa a
Exato.
Proposta?
É. É a alteração do número 1 no artigo 78, para que passe a ser não obrigatória, mas reservada. Para. Ora, por fim, dentro destes pontos principais, a faixa base. Há uma proposta também do... Nós tivemos conhecimento com o Bloco de Esquerda de permitir que os velocípedes passem a poder usar o corredor base. É uma solução que simplifica bastante. A nossa proposta de início até ia só no sentido que no regulamento de sinalização e tráfego pudesse ser previsto a sinalização bus mais bici, que existe noutros países, embora haja também países que já têm esta possibilidade das bicicletas. O que é que nós aqui, uma vez que há esta proposta do Bloco de Esquerda, que nós até concordamos, nas situações onde há certos corredores bus que não têm condições, que não são realmente, ou porque são estreitos demais e só dá mesmo para o autocarro lá circular, nessas situações que se passasse a criar sinalização que dissesse nestas faixas bus, aí sim é proibido a utilização da bicicleta. Mas, em geral, que as bicicletas passem a poder circular no corredor bus. Hoje em dia, a grande maioria dos ciclistas faz uso dos corredores bus, porque circular nos outros, na faixa ao lado do corredor bus é uma situação altamente perigosa, porque tem veículos a passarem em velocidades superiores de um lado e do outro dele.
E acha que os autocarros e os táxis são mais meios?
Por exemplo, quando os motoristas recebem formação, nós temos o exemplo, e todos os ciclistas na cidade de Lisboa dizem, os condutores da Carris são altamente respeitadores dos ciclistas, os condutores da Transportes do Tejo, da Lisboa Transportes ou da Vimeca são altamente agressivos. Porquê? Os condutores da Carris, todos eles receberam formação para terem respeito para com os ciclistas. Foi-lhes explicado porque é que devem passar mais afastados. Foi uma formação muito simples, dada até por um condutor, um motorista da Carris, que é também nosso associado e colabora connosco, e tem sido ele que tem dado essa formação, e o que é certo é que isso traduziu-se num grande respeito pelos ciclistas por parte dos condutores da Carris. Já dos outros operadores, como os condutores nunca receberam qualquer formação sobre o assunto, não têm noção do que é que significa passar muito perto de um ciclista, já não temos esses comportamentos. Mas estamos a falar de um universo bastante controlado, com o qual é muito fácil fazer-se uma sensibilização destas pessoas.
Em relação a isto, as recomendações nacionais do IMTT, o atual IMT, o pacote da mobilidade, fala nas faixas partilhadas bus com bicicletas como um exemplo de boa prática. Um documento...
Acabou de ser daqui a Autoridade Nacional de Segurança.
Pronto. Sim, mas o IMTT, o pacote de mobilidade de março de 2011, preparado pelos melhores especialistas portugueses, foram buscar referências ao caso belga, neste caso, e nós temos...
Francês.
Temos um caso em Lisboa, onde já se vai aplicar ali uma situação que é baseada nisso, e a velocidade comercial dos autocarros em Lisboa é 14,6 km/h. Os táxis é que não deviam estar naquela... os táxis é que não deviam estar aí, porque estão a ir para ganhar velocidade e não devia ser para ganhar velocidade. Enquanto a Carris, há uma nota interna na Carris, há um acordo mesmo entre eles. Eu uma vez quase que fui abalroado por um autocarro da Carris sem querer. E perguntei à Carris o que é que se passou. Avisei o motorista, eles pediram mil desculpas, convocaram o motorista, eu tenho isso em e-mail, posso lhes enviar. Por isso, internamente, há uma nota tácita sobre isto e é por isso que em Lisboa funciona bem. Isto, por isso, eu acho que é um bocado uma realidade que devia se integrar no espírito da lei.
Sim. Isso foi numa situação de partilha de corredor bus ou foi numa situação de...
O meu caso foi na Avenida da República, onde eu estava numa via bus e por acaso era um aerobus e ele não parou na paragem. Eu tive que, por sorte, estava a passar ao lado de uma paragem, saltei na bicicleta lá para essa paragem. Depois ele encostou um pouco mais, eu tive que parar. Depois eu apanhei mais à frente, porque eles nunca conseguem uma velocidade superior às bicicletas, e avisei. Depois mandei uma nota à Carris. E tenho isso, está tudo registado por e-mail. A Carris pediu desculpa, porque eles de facto têm esses cuidados com os ciclistas.
Não, agora temos uma série de pontos, nós, extra. Pronto, há a proposta do capacete para crianças até aos 7 anos, que no nosso ponto de vista é contraproducente. A própria Organização Mundial de Saúde tem uma recomendação no sentido que não haja leis a obrigarem o uso do capacete, porque quando eles pesam os prós e os contras da eventual proteção que os capacetes dão, refletido no desincentivo que é ao uso da bicicleta em relação ao capacete, eles, a balança depende sempre no sentido que não haja as leis. Isto porque, a partir destas idades, o que sucede muitas vezes com as crianças, nestas idades não, nem é tão problemático, mas vai suceder, é quem é que vai multar quem? Da parte da SEF, da Federação Europeia de Ciclistas, nós, aliás, foi enviado para o Sr. Secretário de Estado também uma carta da SEF, e quando eu falei com a pessoa responsável por este assunto, o que ele nos disse... o que ele nos disse foi assim: sempre que eu vejo estas leis, eu imagino um polícia de bloco de multas a multar crianças no parque infantil. Porque é onde estas crianças vão andar. E são situações que... E muitos destes miúdos...
Nenhum com capacete, por exemplo, aqui.
Nós vemos na Holanda, as crianças todas, eles conseguiram reduzir a sinistralidade. Eles tinham sinistralidade rodoviária nos anos 70, assustadora. Pronto, mas eles tinham já um nível de utilização do automóvel muito superior à nossa nos anos 70. Eles tinham mais de 3 mil mortos por ano nas estradas. E quando eles entenderam mudar toda a lógica do rodoviária, não foi criando dificuldades e barreiras nos utilizadores mais fracos. Foi sempre penalizando e dificultando o excesso de velocidade, as práticas incorretas. Foi sempre pondo a tónica desse lado. Portanto, não, aqui o que sucede quando fazemos estas coisas, e o nosso medo aqui é o abrir o precedente, temos capacete para 7 anos, na próxima revisão, se temos para 7, porque não ir até aos 16, aí então é desastroso. O caso, creio eu, que é o sueco, onde eles começaram apenas com campanhas ativas de promoção do capacete e imediatamente o uso por parte dos adolescentes e crianças começou a cair, e quando entrou em vigor a lei, simplesmente caiu. O que sucede é os adolescentes, no caso dos adolescentes, eles dizem, os pais, isto é prática comum, tens que andar com capacete. Ah, só andas de bicicleta se andares de capacete. E os miúdos dizem, então eu não ando de bicicleta. E depois temos o problema que é menos gente a andar de bicicleta, os miúdos mais com problemas de obesidade, que é um dos graves problemas que nós temos neste momento na nossa sociedade. E a realidade é que nós, há 20 anos atrás, não tínhamos os índices de obesidade e as crianças andavam mais de bicicleta, andavam mais a pé. Hoje em dia andam automobilizados para todo o lado e isso é uma das... é dos maiores fatores de obesidade que normalmente não associamos, é apenas a pedonalidade e o andar de bicicleta têm benefícios para a saúde pública profundos.
E para a economia.
E para a economia.
O caso, há dois casos agora a decorrer em paralelo com o nosso caso da revisão de código de estrada, que é o alemão, que é visto como um ótimo exemplo. Eu mandei-lhes um e-mail por outras razões. E o espanhol, que é visto como um péssimo exemplo. O espanhol está a impor capacetes, já várias cidades disseram que não vão, porque vão perder turismo, não vai funcionar o sistema de partilhas de bicicleta, e para as crianças é péssimo. Os estrangeiros que vêm cá não vão querer vir cá de férias, porque os miúdos têm que andar todos artilhados. Deve-se simplificar as leis.
Este é sempre um assunto bastante fracturante, portanto nós preferimos passar à frente. Em relação às licenças de condução com pontos de mérito, nós temos um levantamento feito de uma série de governos, de entidades de turismo.
Houve várias. Os estrangeiros, quando chegam cá, a carta por pontos é diferente do que temos cá, tem uma grande diferença, que é passa a haver um registro sobre o condutor. Ao contrário do muito grave, menos grave, temos um registro que, inclusive, em alguns países, isso afeta aos seguros. Por isso eles têm muito cuidado. O caso da América do Norte é comum. Mas uma das primeiras dos comentários que eu ouço de um estrangeiro chegar cá, o último foi o presidente de Dublin, chegou cá, esteve a dar uma volta de bicicleta aqui à volta de Lisboa connosco e disse: bem, vê-se bem que estes condutores aqui não têm cartas por pontos, não é? Porque quando se introduziu as cartas por pontos, um espanhol também de Barcelona que esteve cá uma vez a dar um passeio aqui por Lisboa, mesma história. Por isso, a carta por pontos, ou de mérito ou acumulativos, a pessoa começa com um número de pontos, por exemplo, tem 12, depois de 2 anos só para 18 pontos, mas se faz uma infração perde 6 pontos ou 13.
Só para dar a nota que nós também já debatemos, a carta por pontos aqui no grupo de trabalho, como implica com outros diplomas que vão para além do Código da Estrada, estamos Pronto. Ainda a tentar navegar,
tá,
mas estamos mas perfeitamente a par das... Sim.
Desculpa a interrupção, só para eu perceber melhor. Quando está a dar essa ideia, está-se a referir às infrações e às transgressões do Código tal como existem hoje? Ou estamos a falar de cartas por pontos em que perdêssemos pontos por outras situações para além daquelas que estão hoje previstas?
É o que está previsto no Código da Estrada. E a carta por pontos retira pontos ou dá pontos, depende. Há duas maneiras de funcionar: ou damos ou retiramos pontos de acordo com o condutor. Um bom condutor é premiado, um mau condutor é penalizado. Por acaso, no relatório da OMS sobre violência na estrada, chama-se mesmo, que saiu em fevereiro ou março deste ano, um dos pontos nos gráficos comparativos dos países é que Portugal é dos poucos países da Europa Ocidental que não tem carta por pontos. Diz lá mesmo, não tem. O que introduz outro ponto, não sei se vais falar, ou se eu aproveito que estamos nisto, que é também Portugal é dos 4 países da Europa Ocidental que não tem o sistema do princípio de prudência.
Eu já falarei vais? Aqui, então, aqui um pouco mais à frente.
Está associado.
Com certeza.
Estamos a fazer perguntas e a ver respostas. Eu prometo que depois já não faço perguntas.
Pode intervir, senhor deputado.
Eu peço
não, é porque...
O que eu devia fazer foi que atendi o telefone e perdi o fio daquela questão dos capacetes.
Não, eu acho que era mais produtivo assim, porque vamos ponto a ponto e estamos artigo a artigo e íamos fechando.
Isto é um bocado a mesma filosofia das minhas hesitações anteriores relativamente à história dos capacetes. Esta corda do capacete. Aliás, nós tínhamos numa audição que tinha solicitado ao partido, já tinha colocado esta questão e agora volto a colocá-la. Mas acham que o uso do capacete de quem utiliza a bicicleta deve ou não ser uma prática, é ou não importante? Independentemente de ser criança ou de ser adulto, é ou não importante?
Acima de tudo, deve funcionar como uma...
Não é importante.
Não é. Deve ser uma escolha pessoal.
Escolha só pessoal.
O capacete tem um fator de...
Eu já percebi.
Não tem eficácia comprovada.
Não tem eficácia aprovada.
Comprovada.
Ou seja... Comprovada e, no fundo, aprovada no que respeita
à proteção. Não tenho comprovada. Se obrigamos um ciclista a usar capacete, devemos obrigar...
Não sei se a opinião é generalizada, sei lá, por exemplo...
Isto não é uma questão de opinião, é uma questão de estudo. Se for aos estudos, vê que por volta de 48% a 50% dos traumatismos cranianos são pessoas que estiveram dentro de carros. 1% são pessoas que estiveram a andar. E menos de 1% são pessoas que andam de bicicleta. Por isso, se vamos obrigar capacetes nas bicicletas, então vamos ser coerentes, obrigamos capacetes em todos os peões e em toda a gente que entra num carro.
acho que não estamos nem...
Não, mas isto é uma questão de princípio.
Eu gostava que se interpretasse para não, mas qual é o sentimento das minhas hesitações, das minhas...
Eu percebo, mas deixa-me...
Lá, posso... eu estou nesse pressuposto.
Não, eu estou só a dar-lhe dados concretos.
Estou nesse... Não, não estamos... Isto já é uma situação de limite, no meu entender, e de exagero...
Exagero é 50. Não, obviamente eu estou a ser, eu estou a ser sarcástico.
Dá-me licença, são interpretadas bem, espero que sejam. A minha partilha de dúvidas sobre a questão, que tem a ver com a minha própria sensibilidade pessoal, sim, também é posta em cima da mesa, e ponho isto muito frontalmente. E depois eu perguntei: acho importante ou não o uso do capacete? Ou seja, isto tem a ver com uma regra, ou melhor, isto. Deve ser uma regra que deve progressivamente ser introduzida como uma condição importante para o uso da bicicleta ou do meio. Se me dizem assim, enquanto utilizadores de bicicleta, enfim, frequentes e persistentes, eu também uso bicicleta. Se me dizem não, está comprovado e provado, e nós, ciclistas e utilizadores da via por excelência, achamos que não. Bom, eu já regrido um pouco na minha preocupação. Correto? Agora, se porventura não fosse essa a conclusão final que tínhamos e que chegássemos, no fundo, àquilo, a um pensamento de dizer não, o uso do capacete, tal como nos motociclos, isto foi uma história, ah, sim, como sim, sabe. Sim. Primeiro não foi... É outra coisa, é diferente, os impactos são maiores, etc. Bom, a exposição aqui é idêntica. A exposição é idêntica.
É diferente.
A velocidade da pancada aqui é diferente. Mas, para, eu não tenho nenhuma objeção de fundo. Não, dizer, mas, se os utilizadores e os entendidos... Não, deixa-me acabar. Se os utilizadores e os entendidos na matéria... dizem, me sensibilizam, dizem, não, não é necessário, o capacete não, o capacete deve ser uma questão opcional, não tem importância nenhuma, andar de bicicleta com ou sem capacete é igual. Se chegarmos a esta conclusão, eu estou perfeitamente em sentido com a vossa.
Posso...
Correto? Agora, se não temos esta conclusão adquirida, eu tenho algumas dúvidas porque é que nós, só pelo facto de que o uso do capacete pode ser um desincentivo do uso da bicicleta, deixamos o uso do capacete fora e porventura poderíamos pôr em causa, não é? Ou não, a questão da segurança e da proteção.
Eu posso...
Só lhe pedia que... Não estreme, porque não é esse o meu sentido. Sim. Então toda a gente ainda anda de capacete. Não é nesse registro.
Estava-lhe só a dar um exemplo.
Pronto. Eu não estou nesse registro.
Estas coisas prende-se muito em gestão do risco e, como disse, a exposição ao risco. E depois a proteção efetiva que o capacete confere. No extremo, uma pessoa pode dizer que se eu for ao chão e bater com a cabeça... Se tiver com o capacete, eventualmente poderei ter alguma proteção. No entanto, e há estudos a provar isso, que o uso do capacete pode provocar alguma... estamos a falar dos capacetes comerciais, não só não conferem a proteção esperada deles em situações de ambiente rodoviário, porque normalmente dizemos sempre, ah, mas o nosso ambiente rodoviário é mais perigoso do que o da Holanda, porque nós vamos à Holanda e não vemos ninguém andar de capacete. E dizemos isso. Para esse tipo de exposição, estes capacetes são completamente ineficazes. Eles são testados, é posto o capacete e depois leva uma martelada ali em cima e basicamente isso. Agora já começa a haver uns sistemas um bocadinho mais evoluídos que põem um manequim na bicicleta e embate contra um obstáculo e o boneco vai para a frente. Assim, são os testes que ele faz. Em geral, ele protege de raspões. É um capacete que são capacetes que protegem de raspões. No entanto, podem provocar lesões, a chamada lesão por rotação do crânio, aumentarem o perímetro do nosso crânio. Quando há impacto no chão, levam à rotação e tem havido bastantes relatos de situações em que a lesão interna se agravou pela utilização do capacete. Mas isto, estamos a falar ainda de pequenos pontos. Há, no entanto, outros problemas relacionados com isto. Um estudo feito por um investigador inglês, Ian Brown, em Inglaterra, que mostra que há compensação de risco não só por parte do ciclista que vai de capacete, ou seja, a partir do momento que o ciclista usa o capacete passa a andar um pouco mais depressa, como há compensação de risco por parte dos automobilistas quando vêem um utilizador de bicicleta com capacete. E isso ele fez um estudo bastante exaustivo e foi reconhecido o estudo, portanto, pelos seus pares internacionais, com medição. Ele fez uma série de cenários diferentes de ciclistas, desde andar com perucas para as pessoas identificarem como mulheres, como andar com, vestido de maneiras diferentes e com capacete, e sempre que ele, em todos os cenários que o utilizador de bicicleta ia de capacete, os automobilistas todos passavam muito mais próximo do que dos utilizadores sem capacete. Portanto, há uma compensação de risco por parte não só do ciclista que vai de capacete, que se acha mais seguro e passa a circular mais depressa, como por parte dos automobilistas, que portanto, aumentamos a exposição de risco. Uma coisa, queremos diminuir a exposição do risco, estamos a aumentar,
portanto,
a exposição.
A proposta é que não haja... introduzir a obrigatoriedade. É.
No entanto, nós não somos da opinião que as pessoas não devem usar o capacete.
Pode-se ficar... é aconselhável...
A componente emocional que há por trás da escolha de usar ou não usar capacete...
Pois, ou é, não é?
É. Pronto.
É, exatamente.
Portanto, nós achamos que não deve haver referência a isso no código. Pronto. Essencialmente,
é isto. Deputado João Paulo Viegas.
Não, é porque eu até concordo com a forma como...
O maior adepto desta medida.
O maior adepto desta medida, mas compreendendo, e é preciso, nós vamos ouvir daqui a pouco o IMT, e que diz o seguinte: a obrigatoriedade de utilização de capacetes em crianças passa fundamentalmente pela criação de boas práticas e hábitos, para além da maior proteção em caso de acidente, pela maior vulnerabilidade física das crianças. O IMT tem, por isso, defendido a obrigatoriedade de utilização de capacete em crianças que faça aos seus benefícios, sentendo que esta obrigatoriedade poderia ir até aos 10 anos de idade. Portanto, isto é a posição do IMT, e vai um bocadinho mais longe. Diz que um estudo da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, realizado em crianças dos 5 aos 14 anos, concluiu que a utilização de capacete de bicicleta reduz em 88% o risco de traumatismo craniano, principal causa de morte de crianças em acidentes. Isto depois, para além, há aqui uma questão que eu li esta parte porque também compreendo a nossa dificuldade, porque ouvindo uma entidade, ouvindo outra entidade, e quando se colocam as questões desta forma, são as dúvidas.
Eu compreendo. Esse estudo é bastante controverso.
Que é um estudo de 2005.
Eu sei, eu conheço.
Para além
o estudo...
de que depois o IMT fala de uma questão que faz todo o sentido, é se vamos multar as crianças até aos 7 anos, pode ir de 60 a 300 euros, vamos ter os agentes da autoridade nos jardins, nos parques infantis, coisa. A multar as crianças porque não têm capacete. Portanto, que é uma. Não, mas aqui é capacete para crianças.
Muito bem.
Portanto, mas só, porque é que surgem estas dúvidas?
Já são bastante complexas, mas, no entanto, eu tenho muitas reservas em relação a esse estudo que eu conheço, e foi feito de uma maneira muito pouco científica, no meu entender, e tendenciosa. Por isso é que há estudos a nível internacional, muitos estudos a nível internacional, feitos por... muitas entidades, e estes estudos feitos à boca das urgências são horríveis. Se nós começamos a fazer estudos só à boca das urgências, ficamos, como disse aqui a senhora deputada, imóveis em casa, separados no sofá, e depois morremos disso.
Muito bem. Eu peço imensa desculpa, mas temos mesmo que avançar nos pontos. Nós já percebemos a posição da Federação relativamente a isto. Teremos certamente também mais entidades com o mesmo assunto. A licença, a condução por pontos, também já vimos. Já limite de velocidade em ambiente urbano reduzido para 30 e os 50. Podemos
Exato.
Ir a este?
Este limite, neste momento, está a decorrer uma iniciativa europeia, de cidadania europeia, que está a tentar recolher 1 milhão de assinaturas a nível europeu, para levar isto para uma iniciativa legislativa, para que a velocidade em ambiente urbano seja reduzido, como na generalidade, para 30, mas com os 50 km/h surgirem como exceção. O que é que nós temos neste momento? Temos os eixos principais, temos por todo o lado 50, e aos poucos estão-se a implementar zonas 30 aqui e ali por todo o lado. Vamos para as cidades mais evoluídas, entre aspas, mas cidades com, do ponto de vista rodoviário, já deram um passo mais adiante, e temos zonas 30 por todo o lado. A proposta que neste momento está a ser preparada é que se faça o contrário. Vamos criar, todas as cidades passam a ser zona 30 e depois criamos zonas 50. São todas as vias de distribuição com características para circular a 50, passam a ser todas essas, e tudo o resto, que é a maior parte do espaço, é isto nós, a maior parte do espaço urbano tem características residenciais. Claro que ninguém vai dizer que é para fazermos a Avenida da República a 30. Agora, as laterais, que devem dar primazia ao peão e primazia aos modos suaves, essas sim, e agora vão ser transformadas em zonas 30, aqui em Lisboa. Vai ser feita essa mudança. Mas é isto que se pede, que haja este mudar de paradigma, que se continua a permitir os 50, e em algumas situações já se faz a exceção. Temos a segunda circular, está dentro da cidade, e o limite é 80. Porque não ter esses limites superiores noutras avenidas, mas ter realmente nas zonas residenciais, e já existe uma recomendação do Parlamento Europeu para estender estas as zonas 30 a todas as zonas residenciais. Portanto, não é nada de que tenhamos sido nós a tirar da cartola. Portanto, isto já existe, esta recomendação europeia de estender as zonas 30 a todas as zonas residenciais. Esta iniciativa de cidadania europeia vem propor que simplifique este processo. Em vez de andarmos a semear placas de 30 por todas as cidades, e temos o Jardim das Tabletas, que hoje em dia já vamos a certos sítios da cidade em que são mais, o ruído visual das cidades é tal pela quantidade de placas de trânsito que são colocadas, ter a regra dos 30 e a exceção dos 50. Propomos também que haja, não aqui no Código da Estrada, mas com estas alterações, que haja uma revisão do Regulamento de Sinalização e Trânsito em vários aspectos. É contemplar as bike boxes, que são caixas de paragem dos velocípedes, que permite que eles possam parar nos cruzamentos mais à frente, não só para, quando os semáforos abrem, terem uma posição mais segura, de não ficarem no meio dos automóveis e apanhar com os escapes todos, que possam realmente ter este benefício, como para, por vezes, em certos cruzamentos, poderem fazer viragens à esquerda, que não é fácil sem estas questões. Possibilidade de circulação de velocípedes em contramão em vias de sentido único, mas, claro, isto não é a banalização disto. É, tal como existe noutros códigos da estrada europeus, a possibilidade de prever, sinalizar em certas ruas de sentido único que tenham características para isso, dizer sentido proibido, excepto velocípedes, é feita uma marcação no chão e os velocípedes podem circular. Isto tem-se revelado uma estratégia não só bastante segura, como funciona como uma excelente acalmia de tráfego, do próprio tráfego. Os automóveis estão a contar, porque depois do outro lado oposto eles têm indicação que esta rua é de sentido único para automóveis, mas têm as bicicletas a vir no sentido oposto, e portanto funciona muito bem e simplifica. Há marcações no pavimento, marcação na entrada. A possibilidade também de viragem à direita em cruzamentos semaforizados, quando há condições para isso. O que é que fazem hoje em dia os ciclistas? Fazem uma prática para poderem fazer isto, para não cumprir. Param no semáforo, desmontam da bicicleta, fazem 2 metros na esquina do passeio, montam-se na bicicleta e seguem. E conseguem-no fazer em plena segurança.
Isto é prática comum em toda a América do Norte.
América do Norte, isto é uma prática comum, até muitas vezes até para os automóveis, mas para as bicicletas é muito simples. E a introdução do conceito de Idaho Stop, que já está a ser implementado também em muitos estados norte-americanos e no Canadá, em que o ciclista não é obrigado. Nós temos o problema, quando vamos a pedalar, quando paramos, o arrancar exige um esforço muito maior. O Idaho Stop prevê que o ciclista possa, perante um stop, abrandar e funcionar como o chamado a perda de prioridade. Interpreta o stop sempre como perda de prioridade. Isto porque a bicicleta, o ciclista, pela sua velocidade, pelas suas características, tem uma visão periférica muito superior, que lhe permite avaliar se realmente pode continuar ou não. Claro que se vem um veículo, ele é obrigado a parar e não tem prioridade. Mas poder fazer este abrandamento, e o mesmo sucede, eventualmente, isto às vezes é um pouco chocante para quando as pessoas ouvem da primeira vez, mesmo nos próprios semáforos que estão vermelhos.
Que são obrigados a parar no semáforo.
São mesmo obrigados a parar.
Param,
em certos semáforos, o ciclista faz a aproximação do semáforo e tem... facilmente vê que pode atravessar o cruzamento sem qualquer problema, apesar do semáforo estar vermelho. E isto choca um pouco quando ouvimos da primeira vez. Quem anda regularmente de bicicleta sente que muitos cruzamentos, e eu culpado me confesso que por vezes passo certos brandos, porque não oferece qualquer perigo atravessar aí no vermelho. No entanto, há certos cruzamentos onde isto se...
Isto
é uma oportunidade perdida. A questão do idle stop é muito importante em relação à sinistralidade, porque resolve dois problemas. E está comprovado mesmo estatisticamente. E é por isso que está a ser adotado em mais locais do que Idaho, que tem desde 82. Que é, reduz a velocidade dos carros nos cruzamentos, e ao mesmo tempo, e há um estudo inglês, oficial, que há mais sinistralidade das mulheres nos semáforos encarnados, porque tendem a não ser tão assertivas, meterem-se em frente dos carros, fazer o que o bike box propõe, metem-se ao lado e depois são abalroadas porque não são vistas, normalmente por caminhões ou furgonetes. O idle stop resolve esse problema logo, de uma só vez.
Muito bem.
Já estamos a chegar perto do final. Esta era uma questão que nós falámos, que é a introdução do conceito da responsabilidade objetiva. Já existe uma diretiva europeia neste sentido, em relação à responsabilidade civil, que Portugal nunca implementou isto, que realmente haja uma cadeia de responsabilidade civil em função da fragilidade. Portanto, o condutor do caminhão mais pesado deve ter um cuidado especial em relação a todos os outros utilizadores mais frágeis do que ele, e por aí adiante. O automobilista deve ter um cuidado maior sobre... E o próprio ciclista deve ter um cuidado maior para com o peão. Criar esta cadeia de responsabilidade que, do ponto de vista da responsabilidade civil, possa começar a fazer pender e dar... Porque a responsabilidade de quem conduz um veículo de uma tonelada que tem um potencial mortífero enorme, não pode ser nunca a mesma da responsabilidade de quem vai a pé ou quem vai de bicicleta. Estamos a falar de coisas... É como... Eu dou o exemplo, que é um pouco disparatado, mas o indivíduo que tem a pistola na mão e que está a disparar, não pode alegar, dizer que alguém se atravessou à frente da pistola, que ele estava a disparar. Não, ele tem a pistola, ele tem que ter a responsabilidade, porque a pistola tem um potencial mortífero. Prende-se na mesma linha. E depois também a revisão dos regulamentos aplicáveis que vista a permitir o transporte de bicicletas nos suportes frontais dos autocarros. Hoje em dia não é permitido, porque o nosso código não é. Exato, mas principalmente no... Pronto. Mas nos comboios é no interior dos comboios. Nos autocarros temos o problema que uma bicicleta não tem um lugar, a não ser que seja uma bicicleta dobrável, pequenina, que pode caber dentro do autocarro. As bicicletas grandes, a Carris já disponibilizou umas carreiras bike bus, mas não funciona, é complexo levar um veículo com a dimensão da bicicleta para o interior do autocarro. O que nós verificamos em muitos países são suportes frontais na frente do autocarro, onde são postas, levam normalmente 3, 4 bicicletas na frente do autocarro. No entanto, os nossos regulamentos hoje em dia não o permitem. E isto torna-se também um grande obstáculo à utilização da bicicleta como meio de transporte articulado e multimodal com outros meios de transporte.
Muito bem. Portanto, eu posso-vos pedir que nos deixem ficar esta apresentação connosco?
Com certeza.
Assim, agradecemos.
Assim como já... Nós já
nas audições com os grupos parlamentares, sim.
Para os grupos parlamentares enviámos as recomendações que têm isto aqui vertido. O que nós agora...
Agradeço-vos imenso, agradeço. Pronto, e acho que foi uma boa sessão de trabalho.
Se houver mais alguma questão...
Nós fizemos aqui um modelo misto entre perguntas e respostas, porque fomos avançando e acho que foi muito útil assim. Ainda assim, se houver alguma questão extra, Sr. Deputado.
Eu não queria fazer... Eu fui fazendo as perguntas ao longo da apresentação e, portanto, só quero agradecer, porque foram muito claros e de uma forma muito, muito evidente, transmitiram as propostas e agradeço por isso. Eu só queria fazer uma observação. É que muitas das matérias concretas que nos trouxeram, não é a maioria, mas bastantes matérias, não cabem na alteração legislativa que estamos a tratar, mas devem ser colocadas, aliás, e provavelmente muitas delas nem é, digamos, em sede de Assembleia da República que elas têm o seu espaço de aprovação, digamos assim. É a matéria em relação à qual a Assembleia nem tem a esfera de competências, digamos assim, de caráter executivo, porque é regulamentação na esfera executiva. Uhum. E, portanto, aquilo que eu queria propor, ou pelo menos pronunciar-me a favor de que seja feito, é que esta matéria seja transmitida de uma forma muito concreta às várias entidades de esfera executiva, IMT, ANSR, MAI, por aí fora, para que, em matéria de regulamentação, estas questões sejam integradas na reflexão e no trabalho. Porque há muitas coisas que não cabem no Código da Estrada. Cabem, eventualmente, e têm que ser consideradas e pensadas no âmbito da regulamentação. Aliás, citaram ali vários regulamentos nos quais, exato, as questões são colocadas. E, portanto, deixar, senhor aqui deputado, claro que há matérias que teríamos, não ficam na proposta de lei, na lei final, não em termos de Assembleia, mas que depois têm que ser remetidas e carreadas para o processo.
Compreendendo precisamente o sair da esfera do Código da Estrada, a sugestão que eu dou, porque não se esgota obviamente o Código da Estrada, até porque está a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária está em revisão até pelas metas que tem para cumprir no âmbito europeu daquilo que é a estratégia. Acho que envidaríamos todos os esforços para que houvesse acolhimento por parte das várias entidades, das propostas das várias entidades que viram aqui, não certamente só da Federação, mas recomendaríamos ao Governo isso de uma forma canalizada, entidade a entidade, mas aceitando obviamente também com muito boas as sugestões que nos deixaram para o Código da Estrada, peço é que também compreendam isso dentro daquilo que é as nossas competências, a maior parte acolheremos certamente, porque é de consenso político, faremos essas recomendações todas e tenho mesmo a agradecer. Muito obrigada.
Em nome da Federação, muito obrigado.